prédio.
Nunca teve amigo. Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki. Eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Fala, galera.
E Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre Encanto, essa belíssima animação da Disney que fala de família e fode a gente sempre, né?
É o lobby dos lenços de papel.
Eu vou problematizar desenho de criança, eu já aviso logo de começo que eu tenho problematizações, assim. Assim que o filme terminou, eu e a Marta, a gente se olhou e falou, porra, teve uns vacilos aí, hein? A primeira parada que tem é o seguinte, cai naquele velho estereótipo da mulher fortona ser masculinizada, né? Que é a Luísa, ela tem super força, então ela é a grandona, fortona da família e tal. Que isso, eu acho, pra mim, seria muito mais interessante se fosse invertido a parada. Tipo, se a Luísa, que é grandona e tem aquele corpão fortão e o caralho a quatro, fosse a que tivesse o poder da florzinha, e a outra, que é toda bonitinha, padrãozinha ali, fosse a que tivesse a super força, sacou? Tipo, eu entendo que é pra mostrar que, tipo, ah, é pela aparência, que, né, que elas exploram isso no filme tudo. Tipo, ah, a Luísa é super forte, mas ela também é sensível. A outra é toda delicadinha, bonitinha, mas ela também tem uma força escondida ali. Eu acho que fica nesse estereótipo ainda ali da perfeiçãozinha, a mulher forte, ela é masculinizada. A mulher que tem o poderzinho da flor, ela é super bonitinha e super delicadinha. Assim, se o poder é uma parada interior, se a gente for levar pra esse lado, então a casita errou pra caralho, tá ligado? De dar esse poder pra elas duas, sacou?
Eu tenho problemas, né, com mulheres que respiram flores, a gente já falou disso em Eternos, mas eu não sei, eu não tinha visto por esse ângulo, mas realmente, né? Eu acho também que tudo numa primeira visão não incomoda. Esses dias eu tava vendo, foi hoje mesmo, no Facebook, tinha uma galera falando que Shrek é um desenho maravilhoso, porque tem uma trans e uma travesti. E aí eles falam que todas as cenas que ela aparece é tratada de uma forma muito normal, que as pessoas nem percebem que ela é travesti. Mas, na verdade, todas as vezes que ela aparece, eles fazem piadas com ela ser travesti, né? Mas aí, como essas pessoas que estavam falando disso não estão nesse lugar de fala, elas não sentiram esse incômodo. É isso, né? Tipo assim, num primeiro olhar, não me incomodou, né? Tipo, eu fiquei muito feliz da Luísa se expressar. Quando ela começou a se expressar ali com a Mirabel, que ela falou assim, ah, eu tô perdendo a minha força, eu tô ficando preocupada porque é muita pressão, eu não sei o que e tal.
Mas eu acho que uma coisa também não desfaz a outra, né? Uma pessoa que tá ali com uma demanda de ser forte e tem que dar conta de tudo e não pode, se der merda, vai cair tudo. E aí é muita responsabilização, é muita responsabilidade, né? E ela começa a desabafar, ela começa a entender esse rolê. As irmãs começam a ver isso, entender. E eu acho que é muito, eu acho até que eles constroem isso de uma maneira bacana. Me incomodou o fato dela ser essa mulher com esse corpo hiper musculoso, grandona. Porque é uma parada, tipo assim, não precisa, né? Assim, por que que tem que ser assim?
Mas eu vou discordar. Quando eu vejo atletas de levantamento de peso, elas têm aquele corpo, sacou?
Nem sempre.
Sim, sim, mas algumas têm, sabe? Uhum. Então, eu entendo, assim, que não, talvez não precisasse, mas eu acho que reflete certa realidade, sabe? É que, assim, o que me incomoda em Encanto é que eu achei que foram soluções fáceis. Tipo, a mina de beleza, ela só quer ser aceita. A mina forte é insegura. Sabe? Achei tudo muito previsível, mas eu não sei se é porque...
A fofoqueira, tipo, que é o namorado.
É, a fofoqueira que é o boy lá, não gosta da que é a mais bonita. Ele quer outra pessoa, sacou?
Na verdade, ele queria que era mais bonita e esse negócio ficou super mal resolvido, né? Que ele queria qualquer uma. Só queria uma mulher.
Eu achei a fofoqueira em si até meio apagadinha na trama, sabe?
É.
Eu senti que Encanto tem muita... Tipo, eu não vi nada novo em Encanto, tá ligado?
Assim, pra vida acho que não tem nada novo, não. Pra Pixar tem, né? Pra Disney tem. Mas assim, voltando até pro estereótipo, essa menina aí perfeitinha, a família, ninguém tem um cabelinho liso. Ninguém tem cabelo liso.
Pô, isso me incomodou.
Aí vem essa porra, essa mulher, ela é perfeita, então ela tem que ter cabelo liso. Pra quê?
Eu acho que pra Disney é um tema que já foi abordado, sim. Assim, na real, pra mim, né? Tipo, Valente, Turning Red e Encanto fala muito das relações familiares das mulheres. Porque ainda tem aquela questão do Bruno em Encanto. Mas se a gente pega, por exemplo, Turning Red e a gente pega Valente, a gente vai ver que são as relações de mãe e filha ali que são problemáticas, né? E Encanto é a relação com a avó, que era uma avó super durona. Na verdade, são matriarcas muito duronas. E é por isso que me pega esses filmes, assim. Tipo, Encanto, eu ainda chorei menos do que Turning Red e Valente, assim. Porque Valente foi a primeira vez que aquele tema foi apresentado pra mim. Num filme infantil. E assim, até queria perguntar pra Marta, né? Porque tem esse rolê... Os filmes retratam muito isso. Uma vez eu vi uma entrevista da Glória Maria falando que, às vezes, ela se sentia indiretamente competindo com a mãe dela. A mãe dela tinha necessidade de que ela estivesse sempre muito arrumada, né? E essa cobrança ao extremo e tal. E a gente vê esses temas sendo apresentados. É uma coisa que, às vezes, eu não me pergunto muito sobre, né? Mas minha mãe cobrou muito de mim também, né? Quer ver uma coisa que é uma tragédia pra minha mãe? Meu cabelo cair. Então, se meu cabelo cai, ela... Ai, minha filha, seu cabelo tá caindo muito. E eu fico, caraca, mas vai cair, né?
Então. Acontece. Mas eu acho que é porque tem uma cobrança, assim, muito grande pras mães mesmo, né? E o que acontece com a gente, porque minha mãe também era assim. O que acontece com a gente é como se refletisse a maternagem delas, né? E aí, quando alguma coisa dá errado no olhar delas, tem uma preocupação que eu acho que é legítima e tem um medo do que vão dizer da minha maternidade, né? Por que que a minha filha tá... Minha mãe falava muito isso. Ela falava, pô, tu vai sair assim, o que que vão falar de mim? Essa roupa de grunge que tu usa. Eu pensava, não sei, mas eu tô aí pra viver. Você devia se arrumar melhor, você devia botar não sei o quê, passa um batom, bota um salto, bota uma saia. Eu acho que isso é uma coisa do que cobram da gente como mãe. A gente... Tem que ser de um jeito que a sociedade acha que a gente é perfeito, né? É o que essas influências agora fazem, né? Que começou de um jeito muito legal, eu acho, essa coisa das influenciadoras de mães. E que hoje em dia é um nível de exigência grotesco, brother. Fazer a lancheira perfeita, o cabelo perfeito, administrar 5 filhos sem cansar e voltar pro corpo 1 mês depois de ter ganhado neném. É muito bizarro, né? Eu acho que você falou, faz sentido, assim. Esses 3 filmes têm esse rolê dessa pegada geracional, né? Mas o diferencial, que eu acho que é novo da Disney, é trazer uma família latina, né? Trazer uma família asiática. E se eu não me engano, o Turning Red, eu tenho certeza, é dirigido por uma mulher, que é o primeiro filme dirigido por uma mulher. É. E tem uma... Bom, eu sei que a gente tá falando sobre Encanto, né? Mas eu preciso falar sobre Turning Red. Turning Red tem uma pegada feminina muito interessante, né? Um olhar... feminino, que eu me senti muito diferente vendo Turning Red, assim, falava mais diretamente comigo, daquela, dá até uma vontade de chorar quando eu lembro uma emoção, assim, sabe?
Dá muito.
Aquela mãe que te reprime onde foi reprimida, né? E passando de geração pra geração, aquela coisa da perfeição, do tenho que ser desse jeito. Eu nunca fui a shows, ela grita com a filha dela, né? Eu nunca fui a shows. Quem você acha que é pra trair agora? Né? Eu não posso te trair a shows. Então, assim, eu vou parar de falar porque eu tô totalmente Turning Red, gente.
Não, eu também tô, assim, tipo, quando o Joe falou vamos falar de Encanto, eu falei assim, acabei de assistir Turning Red e vou citar em algum momento, sabe? Ainda tem essa alegoria muito interessante do Panda Vermelho e a menstruação. E eu tava conversando com um amigo meu ontem que a partir do momento em que a gente menstrua, muita coisa da nossa vida é regida pelos nossos hormônios, não de uma maneira negativa, né? Porque tem aquele rolê de, tipo assim, você fica puta, a pessoa... Ai, você tá de TPM, né? Mas, de certa forma, as pessoas banalizam isso, né? Ah, tá puta, tá triste, é TPM. O hormônio dá uma exacerbada em alguns sentimentos, mas é legítimo o que você tá sentindo, né? Você sente um desconforto, aí você quer... você quer esclarecer esse desconforto. Quando você está ovulando, você está feliz, você está animada, você quer movimentar as coisas, você quer ajeitar a casa, você quer sair, sua pele está ótima, seu cabelo está lindo. E você sente vontade de fazer as coisas, de expandir para o mundo, né? E quando você está na TPM, você está mais num momento reflexivo ali e tal, recolhido.
É super natural, né? É natural. É da nossa natureza, literalmente, né?
Poxa, é lindão. Eu falo pra minha psicóloga que para mim parece que todo mês é ano novo. Porque eu tenho a fase de estar muito animada, tipo, muito animada. E aí, quando eu tô na TPM, é quando vem as questões, eu falo, nossa, eu preciso resolver isso agora, né? E aí, eu não sei que eu tô na TPM, né? Tipo, ah, eu tô desconfortável com fulano. Aí eu, nossa, eu vou conversar, vou resolver, vai ficar tudo bem. E às vezes eu, não, dá pra deixar pra resolver depois, né? Às vezes não preciso falar agora, tal, aquele negócio de se autoconhecer. Mas tem uma alegoria muito bonita da menstruação. E ela colocou de um jeito que eu acho que fica fácil de entender para os meninos. Uhum. Né? Porque a nossa puberdade é muito diferente.
E assim, o que eu achei legal é isso. Né? É sobre a menstruação, é sobre o que vem, é sobre a transformação do corpo. É sobre se dar conta dessa transformação. É sobre várias gerações escondendo isso e fingindo que isso não acontece, reprimindo essa mudança. Uhum. É sobre uma geração que se sente confortável com essas mudanças e fala, porra, mas eu tô vivendo isso, é isso que eu tenho pra viver, sabe? É legal também, não é só ruim. Tem essa potência aí de ter uma agressividade, mas a agressividade faz parte, né? Eu não sou só uma pessoa fofa, eu também sou uma pessoa que vai agredir, né? É isso, e ela fica muito mais bonita ruiva, né, gente? Vamos conversar sobre a ruiva.
Ah, eu amei.
Um degradê assim do cabelo, cheio da graça. Gostei.
Tem conservador chorando porque fala de menstruação no filme, tá? Já só pra jogar aqui.
É, tem.
Eu vi que muita gente elogiou Encanto, mas eu sinto que é um filme meio esquecível, sacou? Tipo, pô, ele é muito bonito. Gosto de falar, ele é novo porque ele traz família latina. Mas eu sinto que a Disney tá tentando, assim, aos poucos, mudar essa... É, pra desespero do Brasil paralelo, mudar essas representações, né? Uhum. Porque, cara, convenhamos, é tão tanto quanto conveniente, sabe? Porque é isso, você fica, pô, gravando sobre princesa, 50 anos sobre princesa europeia, uma hora você, porra, esgota, né? Então acho que eles estão buscando essas outras princesas, tá ligado? Também não seja aquela princesa sapo, né? Que minha sobrinha ama, por exemplo. Porque era uma princesa negra e tal. Mas eles estão tentando sair desse lugar confortável, acho do caralho. Mas eu sinto que, pô, é um filme muito bonito, é um filme muito apelativo, mas me passa a sensação de filme de algoritmo. Uhum. É aquele filme, tipo, eles saem dessa zona de conforto de mostrar uma família latina, mas todo o arco eu achei muito... Tanto quanto previsível, em certos momentos meio preguiçoso. Por exemplo, eu não comprei a personalidade da fofoqueira.
Uhum.
É aquele personagem que eu falei assim, caralho, deve ser... Porra, personagem do caralho, eu não comprei. Eu não comprei o drama da avó.
Também não.
Tipo, eu falei, porra, eu só acho essa velha filha da puta.
É, eu falei isso ontem também. Mas agora, tem um rolê que você mesmo falou, não tem nada de novo em Encanto. Fica esquecível, passa, né? A parada passa. Eu também não comprei nada. A abuela, a gente viu essa porra desse filme 3 vezes. A gente viu 2. Uma pra ver, a gente viu em português, depois, ou em espanhol, não lembro. Depois a gente viu em inglês. E aí o João quis ver ontem de novo, porque esse podcast ele quer rever tudo, né? E aí eu falei, cara, eu não consigo parar de sentir raiva dessa velha, brother. Não dá. Eu, tipo, puta que pariu, ela é uma escrota, cara.
Eu acho que deram um pouco tempo pra desenvolver a história dela. Eu achei a história bonitinha. Tipo assim, a história dela com o marido e tal, e ela teve um milagre. Eu comprei a musiquinha, gente. Quando a primeira vez que eu vi, eu fui procurar a musiquinha pra escutar no Spotify. Eu ia trabalhar escutando essa musiquinha. Ai, Urubita. Ah, muito fofa a música, gente. Mas assim, a personagem que é casada com um cara que tem um milagre, pra mim não é a velha. Sabe, tipo, é outra pessoa. A velha é só a velha.
É, eu notei uma parada ontem que, tipo... A gente entende no final ali o rolê dela, porra, ela teve que fugir da cidade dela, porque tava tendo uma guerra lá, estavam perseguindo eles fugiram, acharam ali o milagre, a cidade inteira ali. E aí, porra, ela quer usar os dons da família pra ajudar aquela vila. Só que eu falei com a Marta ontem, por exemplo, que os dons da família, os únicos dois dons que servem na praticidade pra ajudar a vila, são o da Luísa e da mãe, que tem a comida que cura. Sacou?
Os poderes mais úteis é a da Flu e a da fofoca. Porque tu vai, porra, tu vai no bairro do Leblon, é cheio de flor, é cheio de planta, lá é qualidade de vida, que o pessoal vende, então tem que ter flor. E o que edifica uma comunidade é a fofoca.
Ontem eu pensei que eu gosto de edificar a comunidade. Agora, o que eu percebi ontem são duas coisas. Um, eles fazem um fechamento interessante para a história da véia. Se você te ver três vezes, na terceira você pega e fala, ah, ok, talvez agora eu possa vir gostar da velha. É, porque foi, pelo menos foi a minha experiência. E o negócio dos... Quando cai a casa, a cidade dá uma morrida também. E tu percebe isso quando eles reconstroem. Quando ela bota a maçaneta, tipo, a cidade ganha vida, sabe? Fica mais bonito e tal. Uhum. Não é exatamente os poderes deles individualmente. A casa na cidade...
Não, é a magia e tal, da vela.
Eu não tô nem aí, eu queria morar naquela casa. Isso é uma coisa que eu queria.
Eu quero saber o que, que eles têm de especial pra ter esse milagre, porque podia ter sido qualquer outra pessoa da vila. Talvez se a história tivesse sido contada por um vizinho fofoqueiro, realmente, né? Tipo assim, foi o vizinho, ah, aquela família lá tem os negócios, vamos saber aí qual é o rolê deles. Exato. Entendeu?
Eu pensei isso ontem também, eu acho que se eu morasse naquela vila eu ia ser meio azedo, tá ligado? Tipo, ah, esses madrigal aí, fico se achando especial, porra, só porque tem uma, porra,
amor,
uma prima fofoqueira, não fode, porra.
É. Eu quero deixar claro pra você que você é meio azedo.
Eu sou. Pô, a última lá, ó, nem ganhou poder. Eu falei que eles não eram tão especiais assim, porra. Não, lá,
eu ia ficar assim. Ali, tá tirando a neta só porque, porra, ela não tem poder. Agora tem que ter poderzinho pra ser legal também. Tomar no cu.
E a Casita foi esperta de não dar poder pra Mirabel, porque a Casita sabia que alguém não podia ser explorado por aquela velha escrota pra poder manter a família unida, porque a família tava acabando. Se todo mundo tivesse poder ali, se a Mirabel tivesse recebido um poder, a velha ia continuar explorando todo mundo e ia acabar a porra toda e ninguém ia aprender lição nenhuma.
Mas aí eu pergunto, a Abuela tem poder? É, fica aí uma pergunta a partir do que você falou. E aí fica assim, a lição do filme é então, todas as pessoas em volta de você podem ter grandes poderes e serem muito especiais, e se você não tiver poder nenhum, você também.
É você que fica com as grandes responsabilidades.
Porque eu não quero, cara. Se eu, tipo assim, tiver cercada de um Whindersson Nunes, eu quero ser o Whindersson Nunes também. Foda, mano. Sabe? Tipo, ah, Raquel, você não tem nenhum poder, mas você é super bacana. Isso já passou, já aconteceu comigo no ensino médio, que eu fui a menina mais feia da turma e falaram, ah, mas você é legal. Eu não quero ser legal, pô.
Eu já passei por isso na vida.
Pô, essa é a minha vida também, cara. Você é muito maneira. Eu sempre fui popular, carismática.
Eu não quero ser, não. Eu quero ser uma escrota do caralho. Linda pra cacete.
Eu também.
Quero ser linda.
Isso não vai acontecer, não. Já sei.
Não, você é linda. E que você foda essa gente. Manda todo mundo tomar no cu. Entendeu? Agora nenhum deles tem cabelo. Vão ficar te ligando. Falando, ah, Marta, vamos tomar um café. Tomar café na casa do caralho.
Não vou, não. Não vou, não.
Eu também não.
Mas eu acho que o que pega no final ali é justamente isso. Ela não passa a ter uma responsabilidade mais. Porque quando a família para de deixar de ser pressionada, cada um ali vai fazer o que consegue fazer. Não vai mais. A Luísa não vai sozinha caçar os burros que fugiram. É aquela cena final da vila vindo ajudar a reconstruir a casa também. Porque, porra, a casa tá servindo a vila esse tempo todo. Então, pô, se a gente se unir todo mundo, ninguém fica sobrecarregado nesse caralho. O papel da Mirabel ali, eu acho, que é o de ouvir esses personagens que estavam ali ao redor sendo cobrados pela velha o tempo todo. E a velha não via o que essas pessoas eram, quanto que elas estavam sofrendo, quanto que elas estavam na merda. E, porra, a Luísa tá com o burnoutinho instalado na cabeça dela ali, total, coitada. Porra, ela tá na merda. É.
Aquela palpitada de olho eu já tive muito.
Cara. A Mirabel era a mais querida, né, assim, pela vila, pelo que mostra ali, né?
É, as crianças surtavam com ela, tipo, ah, conta aí a história da família, ela era tipo o bardo da galera, ela era responsável, e ela é tipo, a que mais amava a família, ela conta ali com... Assim, eu comecei reclamando e problematizando o encanto, mas porra, quando eu vi da primeira vez, tava eu, a Marta, minha filha e a minha mãe aqui em casa. Quando a Mirabel começou a cantar Somos da Família Madrigal, eu já tava com o olho cheio d'água e eu não sabia por quê, sabe?
Sentia eu não.
3 minutos de filme, tipo, caralho!
Eu não, falei, porra, música desnecessária aí.
Eu choro,
nem entendi porra nenhuma.
Eu chorei também.
Eu também, caralho, o que que tá acontecendo? Aí veio a música da Luísa lá, e porra, ela dançando com os burrinhos, acho incrível também aquela parada, e porra, aí já tava doido, eu não ia chorar na frente da minha mãe, porque ela ia fazer um comentário desnecessário e ia acabar com toda a magia do momento da família reunida assistindo uma animação mesmo.
Cara, a mãe do Jô fez todos os comentários.
Você é a Mirabel aí?
Todos.
Eu acho que sim.
Sei lá,
cara.
A mãe do Jô é uma mistura da abuela com a fofoqueira, assim. É uma parada muito. E ela, assim, tu vê que ela tem boa intenção, mas ela não sabe. Aí ela vê o Jô, brother. Quando eu conheci ela, ela fica falando que ele é gordo. Eu sei que ele é gordo, ele sabe que ele é gordo, todo mundo sabe, gente. É o óbvio, sabe? O óbvio não é. Tudo bem, a gente já tá lidando com isso. Ele vai, tá bem. Ah, não, aí ela faz os comentários assim, tipo, a gente tá na cozinha. Aí eu passei o dia cozinhando, né, pra gente poder almoçar, não sei o quê. Aí alguém falou... Aí eu não sei que contexto que veio, que ela falou...
Tu me pediu pra fazer o arroz, pô.
Fazer o arroz. Aí ela falou assim, é quando a gente cozinha sempre, mas quando o homem cozinha sempre fica melhor, né? Falei, pô, mas não fode. Por favor, me ajuda.
Ela tem pouco recurso pra lidar com o mundo.
Caralho. Sim. E assim, é foda, porque tudo na maior das inocências. Mas todos os meus gatilhos são apertados, assim. Eu nem sou... E aí ela não faz isso comigo, porque eu mantenho a distância.
Minha mãe é igualzinho.
Eu mantenho a distância segura, porque senão ela vai começar a me chamar de gorda. Uma vez ela já mandou uma de outra gorda, eu já olhei pra cara dela e falei, nem vem que não tem. Você vem de garfo, eu já quero de soco, filha.
Porra.
Sai daqui, pare.
Mano, esse mesmo dia, assim que ela chegou, ela tava no meio da escada subindo, ela me viu e falou, porra, tá gordão, hein, parece o César Menotti. Mas, ei, mãe, quanto tempo que eu não te vejo também, cara.
Saudades,
porra,
também, né?
2 anos, hein, caraca. Como é que você tá?
Ela não tem assunto, é como o Chino falou, falta recurso, assim. Tanta coisa pra gente falar, né? Oi, filho, eu tô com saudade. Que bom estar aqui. Oba, o que que vai ter de almoço? Vai ter uma carninha, vai ter, sei lá, qualquer coisa que ela gosta. Insira aqui o que você gosta de comer.
Cara, minha mãe é igualzinha a tua mãe, velho. É impressionante.
É foda.
Ela, assim, você vê que ela busca dentro dela a resposta. Sem precisar a pior resposta possível.
Sim. Sim.
Quando ela... Ai. Às vezes eu tenho que falar, mãe, não tenta, porque quando você tenta, piora. Porra. Mas eu amo ela.
É, pois é.
Ela assim, ela vai falar de cabelo crespo, ela diz o cabelo ruim. Não, mãe, é cabelo crespo.
O que fazer com essas matriarcas, né? Qual a lição aprendida em a família madrigal? A gente vai precisar.
Às vezes você tem que deixar a abuela cair com a caseta.
Exato, acho que às vezes tem que destruir uma casa pra gente poder se reerguer, porque, porra, é complicado.
Não, pô, você melhorou o filme pra mim, pronto. Vocês conseguiram, porra, olha aqui. Pô, olha que doideira. Porque assim, que eu entendi do filme, tá? Tá uma vela que é um talismã mágico. Pode ser um gênio da lâmpada, pode ser o que for. Que atendeu aos anseios da velha. A velha tá desesperada.
Pode ser o pinguim, porra, que tem em cima da geladeira da sua mãe.
Pode ser o pinguim. E depois de ver o desespero da abuela, que era, ela tava querendo se proteger de qualquer jeito. Aí o que que fez? Construiu uma muralha em volta dela e construiu um lar perfeito onde ela ficaria protegida. E dá poderes pros filhos têm superpoderes para se protegerem do mundo. Só que... ela começa a afastar as próprias crianças pelo medo de maltratarem as crianças. Que é o que acontece com o Bruno. E aí a Casita fala assim, ih, mano, isso não tá maneiro. Eu preciso o quê? Reconstruir, trazer novos valores pra essa véia pra entender que ela tá fazendo merda, que ela tá afastando todo mundo, que esse lance de ah, eu quero proteger, é muito abstrato, ela não tá protegendo porra nenhuma, porque o moleque tá vivendo a porra da parede. Tá nem no porão da casa, tá na parede. Então ela passa pra geração mais nova, que tá a cabeça mais boa, e a vida passa a ser mais da hora, porque a gente tem que aprender a destruir, desconstruir esses valores, esse lar, pra esse lar passar a ser um lar mais saudável, que aceita as pessoas.
Você acabou de fazer basicamente a definição de neurose. É isso. Você constrói um monte de proteções que depois, que no começo são úteis, são importantes, E aí, depois de um tempo, elas ficam simplesmente, se perdem, né? Você não reconhece mais aquilo ali que você faz. Perdem o sentido na realidade concreta do momento. Aí você continua repetindo. Aí você precisa destruir aquilo para criar novas coisas funcionais.
Porra, o filme melhorou 300% pra mim agora.
Então a Sofia aí na casa do Jô vai resolver esse problema.
Vai. Né?
Então precisa ter um filho.
Quando a Sofia tiver consciência que aquele carinho de vó, aquele carinho lindo, falou a merda, a Sofia dá uma patada e fala assim, porra, vó, tu tá viajando pra caralho? Essa casa está sendo destruída e construída de novo.
Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu demorei muitos anos de terapia pra tirar os efeitos das falas dos meus irmãos e da minha mãe sobre mim. Eu era gostosa, eu tinha certeza que eu era obesa. Eu não era nem gorda, não, eu era obesa. Eu vi uma foto minha de quando eu tinha 13 anos, eu vou mandar essa foto pra vocês. Eu tava com a barriga de fora, minha barriga tinha uma dobra. Eu era toda lisa, assim, feliz. Delícia de mulher, gente. Eu tinha certeza que eu era gorda. Hoje que eu sou gorda mesmo, eu vejo as destruições que isso fez com a minha autoestima. E não tem jeito, cara. Porque, a gente sabe que tá tudo errado, que a pessoa quer ter bigode, não quer ter bigode, foda-se. É verdade, mas quando a gente é adolescente, criança, a gente não sabe disso. E aí essas pequenas coisinhas que vêm como críticas vão destruindo e minando nossa possibilidade de ter uma autoestima boa.
Não seja igual a Mayra Cardi. Fale que seu filho é lindo assim no estúdio.
Ela fez o filho dela.
O que que ela fez?
Ela falou que ela era esquisitinha mesmo, mas que vale o amor.
Não, ela falou assim. Ela falou assim, não. Vou defender Mayra Cardi. Ela falou assim. É. Porra, pessoas escrotas acham que podem falar sobre a aparência de uma criança. Aí a Mayra Cardi falou, talvez ela seja feinha mesmo, mas eu falo que é bonita porque é minha filha. Porra, Mayra Cardi, é bonita, caralho.
É porque ela deve...
mas eu acho a criança deles tão bonitinha mesmo.
Também, a criança é linda.
Também acho.
As pessoas...
Igual, esquisitinha, porque não vai falar, mas eu digo.
É que ela parece com a Mayra Cardi. A Mayra Cardi é esquisitinha. Isso sou eu, indiretamente, defendendo o Arthur e chamando ele de bonito. Meu pãozinho campeão do BBB 22. Cara. Mentira, já nem tô torcendo mais pra ele. Só pela piada.
Pãozinho bolorado.
Exato.
Torcendo pro DG. Valendo.
É, mas porra. DG não se ajuda. A Lina também às vezes se afunda ali, né?
Mas eu não quero um herói perfeito.
Bom.
É isso. Esse é o motor da história.
Eu ainda torço pela Natália, porque eu tô longe de querer alguém perfeito mesmo.
Porra,
né?
Aí, tu tá querendo muito, velho. Encanto.
A gente tava falando da abuela.
A outra parada que eu tava falando, que era o... Eu não pude chorar porque a minha mãe ia fazer piadinha desnecessária. E eu não sabia por que eu tava me emocionando tanto ali. Porque aquilo, a história não é grande coisa. A gente já viu essa história em alguns outros lugares, com outras famílias. Porque a Disney é firme nisso, né? Botar família pra família disfuncional. E aí a gente se identifica mesmo, porque não tem jeito. E aí, quando chegou no final, apareceu lá escrito Lin-Manuel Miranda, e aí eu entendi de onde estava vindo toda a minha emoção, porque, porra, o Lin-Manuel Miranda, ele é absurdo demais pra mim, assim. Eu adoro quando a galera pega uma parada que é tida meio elitista, sabe? Tipo, musical é uma coisa que só a galera mais rebuscada curtiu.
Pô, não, acho que musical é coisa de bobo.
Era chatão, porra, musical era chato
musical
pra caralho.
Coisa de gente boboca, cara, né?
Pois é, mas a galera adora, tipo, não, porque a Broadway, porra, os musicais da Broadway, pipipipopo. Aí chega o Lin-Manuel Miranda, que, porra, é um maluco da América Latina, porra, que vem do... E ele faz umas músicas, isso é uma parada que isso fica muito claro em Hamilton. Ele pega pra fazer um musical e ele mete uns rap ali no meio, ele mostra que aquela porra daquele musical coxinha, que era o jeito que antes se fazia, que tinha que ser tudo bonitinho, feito tudo de uma forma, é tipo desse, meu irmão, dá pra fazer um musical muito foda aqui, com umas músicas muito maneiras, que se, pô, de vez em quando eu me pego ouvindo no Spotify alguma música de algum filme do Manuel Miranda. A música do Maui, da Moana, que é, as músicas são do Lin-Manuel Miranda também.
Ai, mentira! Moana tem músicas ótimas.
Então, eu adoro quando alguém pega uma parada que é chata, que só a galera coxinha gosta e toca o terror. É tipo a orquestra britânica de ukulele, tá ligado? Com uns malucos de terno e gravata tocando rock em teatro clássico, tá ligado? Isso aí a gente ricaça pra ver. Aí os malucos estão lá tocando ukulelezinho e, porra, tocando terror. Eu adoro isso. E, porra, o Lin-Manuel Miranda me ganhou muito fácil. A Marta até fica chateada com esse
mesmo. Porra, eu odeio musical. Pô, mas eu gostei no filme. Eu só ficava assim, caralho, eles já vão cantar de novo?
Uhum.
Ele tem muito pouco diálogo, tá ligado?
É.
Tipo assim, trocou meia dúzia de letra, porra, de repente ela já tá emendando outra. Eu falei, caralho, ela já vai cantar de novo? Porra, haja respiração, minha filha. Tá hidratando essa garganta? Que porra.
Eu senti isso também. Que as músicas vinham muito rápido. Uhum. Eu vi... Tem outros filmes que tem música, mas que você não sente a música chegando. E eu acho que a música chegava de um jeito meio abrupto nesse filme. Moana mesmo, é um filme que, tipo, eu adoro as musiquinhas e tal, e eu acho que fazia um sentido ali no que ela tava fazendo. Nesse, tipo assim, já chegou cantando, às vezes você não tava pronto, você não tava com o coração preparado.
Eu tenho um nervoso de musical nessa vibe aí também, que tu fala, mas caralho... Não dá pra falar isso?
Então, é aquela que eu já até te falei. O musical, ele é só a música é só uma forma de narrativa. Eles não estão cantando de verdade ali no meio. Eles começam a cantar do nada no meio da rua.
Seu João muito irritado comigo porque ele viu um outro filme do Lin-Manuel Miranda, das músicas dele. Chato para um caralho. Uhum. E eu falava, João, isso não faz o menor sentido. Ninguém começa a dançar e cantar do nada, falando...
É porque eles não estão fazendo isso.
Aquele filme era chato.
É, você tem que abstrair.
Não, mas aqui... É que naquele filme, como é que era esse, como é que é o nome desse filme?
Não, é porque era um musical muito mesmo, tipo, é o In The Heights.
Isso aí, e ali foi muito difícil pra mim, eu falei, amor, eu não dou conta, insuportável o tempo inteiro.
Ah, eu gosto, porque eu sou cachorrinho do Lin-Manuel Miranda. Eu tô me guardando pra ver o Tic Tic Boom, porque eu ainda não tô com meu coraçãozinho preparado, porque é o Lin-Manuel Miranda e o Andrew Garfield junto, é demais pra mim, eu preciso... Eu preciso me preparar melhor pra assistir isso, pra apreciar esse momento.
Eu estudo. Não, mas é que meu coração não estava preparado pro musical, entendeu? Porque, por exemplo, quando eu tô preparado pro musical, eu aguento. Mas eu tava esperando um filme da... Porque, tipo, Moana não é um musical. Sei lá, tem 5 músicas no Moana, porra. Uhum. Tem quanto tempo, quase 30? Porra, é muita música. Mas, pô, tu falou... We Don't Talk About Bruno já era sucesso, tá ligado? As musiquinhas, tem umas que eu nem lembro sobre o que falava. Deve ter uma dela falando de qualquer outra coisa. Mas, pô, a dela, A Gente É Tudo Madrigal, eu lembro. A do We Don't Talk About Bruno, eu lembro.
Eu acho algumas músicas boas até, mas é difícil.
As músicas são bem boas, assim. Mas são... Esquece, mas... Podia ser um diálogo, preferia.
Eu concordo.
Tem até aquela teoria de que, na verdade, quando os personagens da Disney estão cantando, eles estão transando, na verdade. Só cantando ali.
Pô, não faz sentido nenhum. É Ariel e o Sebastião cantando.
No
mar.
É tudo peixe, pô.
Quando não é sobre sexo, eles estão falando sobre sexo, né? Por isso que eles estão cantando.
Exato. Não, mas é só quando os casais cantam, senão, porra, fica bizarro mesmo. Pensar que o Pumba e o Simba estão fazendo morgia quando eles estão cantando Hakuna Matata fica um pouco bizarro. Essa parada. É só quando o Simba canta com a Nala, sacou? Aí, tipo, eles estão transando. Na verdade, eles não estavam cantando.
Pô, mas e a Bela e a Fera que eles estavam dançando e a caneca que tava cantando lá?
É, mas aí a caneca tava narrando, eu tava vendo.
Que merda, hein?
Se a gente pensar nessa teoria dos personagens estarem transando nesse encanto...
Porra, aí é desencanto, né? Tu fica desencantado.
Porra. Acho que nesse filme não.
O rolê dessa velha é que é o seguinte. Ela ficou obcecada com essa parada de tipo, o poderzinho, vamos ajudar todo mundo. A gente precisa ajudar a vila. Se a gente não ajudar a vila, fudeu. Esse é o nosso papel aqui. Só que é aquilo, né? Usando os outros pra ajudar a vila. E aí ontem quando eu tava vendo Encanto de novo pela terceira vez, eu cheguei numa parada que do Bruno, eu quero falar sobre o Bruno, eles não falam sobre o Bruno, mas aqui nós falamos sobre o Bruno, coitado, pô, aquela cena lá dentro da parede que ele desenhou o pratinho dele na mesa ali pra jantar, cara. Aquilo ali, porra, é triste demais, cara, porra,
deu lá no fundo, cara,
é foda, no poder dele... É tipo, todo mundo na vila, inclusive a abuela, eles são tipo jovens místicos, eu falei isso com a Marta antes, são os jovens místicos que ficam culpando o signo por serem uns babaca, tá ligado? Tipo, não, pô, eu fiz isso aí, mas, pô, não tem jeito, né, cara? Pô, eu sou, é meu signo, porra, eu sou de Áries. É assim que eu me comporto, eu sou babaca naturalmente, porque eu nasci, né? O Bruno chegava lá e falava, irmão, olha só, tive uma visão aqui, você vai ficar gordo. Aí o maluco não fazia nada pra impedir isso, ficava gordo e culpava o Bruno, sacou? Tipo, não, foi o Bruno que fez isso. Ele tipo, ó, teu peixe vai morrer. Aí a mulher ficou lá 5 dias sem alimentar o peixe morreu. Aí falou, não, foi o Bruno que fez isso, tá ligado? E aí a filha da puta da abuela chega e dá uns... Não, na verdade não foi a abuela que fez merda. Ele viu lá a parada da Mirabel lá. E aí ele falou, pô, acho que eu vou embora pra não... Senão esses filhos da puta vão matar a Mirabel, cara. Se ele conta aquela visão que ele teve que a Mirabel podia destruir a magia, eles iam matar ela, iam dar uma facada na criança enquanto ela estivesse dormindo, porque aquela vó era uma...
Mas pra abuela, é difícil pra mim falar isso, mas depois de ver pela terceira vez eu consegui pegar isso, ela tava tentando manter um lar pra eles, né? Ela tinha muito medo deles perderem o lar se eles não entregassem isso pra vila, né? Era meio que um desespero, assim. E aí ela se perdeu no personagem, como vocês falam.
Se perdeu pra caralho.
Ela foi fazendo várias coisas que ela também não tava se dando conta do nível que as coisas estavam chegando. Né?
Pô, mas quando tu perde um filho, eu acho que tu pode botar uma mão na consciência ali. Tipo, ih, será que eu não tô pesando a mão aqui com a galera?
A sensação que eu tenho é que a pira da véia era assim... É isso, ela queria construir a comunidade perfeita, sacou?
Uhum.
Ela queria não só proteger os filhos, mas que ninguém mais passasse pelo que ela passou. Uhum. Só que ela, porra, ela só via isso, sacou?
É, ela não via que tinha outras coisas que podiam machucar, né?
Eu acho que ela ficou preocupada, tipo assim, ah, agora, por exemplo, essa menina nasceu sem poder. Será que todo mundo, a partir de agora, não vai ter mais poder? Eu preciso assegurar esses poderes aqui. Tem alguma coisa de errada. É, e o Bruno, eu acho que ela chegou a ver a visão do Bruno, né? É, ela pediu para ele ir lá na torre, não sei o quê, ver alguma coisa sobre Mirabel, porque Mirabel não tinha poder. Ela pediu para Bruno ver. E Bruno teve aquela visão, e aí quebrou a visão, e todos não falam. Não era nem falar sobre o Bruno, mas eu acho que era não falar sobre aquela visão do Bruno, né? Eu acho que ela. Podia até achar que ia machucar a Mirabel, né? Saber, assim, previamente, quando ela era criança, que não ganhou poder, que os poderes e a casita ia rachar por causa dela, né? Sem ter aprofundado direito sobre aquela visão, sobre o que ia acontecer. E eu acho que o Bruno, ele tinha uma aura, ele começou a assumir uma aura meio pesada para ele mesmo, né? A partir do que as pessoas falavam sobre as visões dele, ele falou assim, porra, eu tenho culpa disso daqui.
É, ele acreditou que era culpa errado. Dele.
É, e aí as pessoas marginalizaram o Bruno, porque todo mundo tem aquele parente meio doidão, né? E, porra, esse cara é um rebelde, é um louco, vamos jogar ele pra fora daqui, vamos espizinhar esse homem. Bruno foi embora, mas não foi embora, queria continuar pertencendo à família.
Eu acho que é um filme sobre expectativas, né? Sobre tentar corresponder às expectativas. Porque o tempo inteiro é isso.
Exato. O Bruno, mesmo se não tivesse o papo de poder, ele já ia ser renegado pela família porque ele queria ser artista. Ele fala que ele sempre quis ser ator. Então a família já não ia gostar dele de qualquer jeito, porque, pô, né? Arte.
E ele era um ator ruim, coitado
artista
do Bruno.
É coisa de vagabundo.
Extremamente supersticioso ali, com medo das próprias visões, porque ele só tinha visões ruins também. Tem isso,
então,
né?
Ele falou um negócio, se pá, eu tô aqui teorizando, tá?
Eu
desconfio que ele não só tinha visão ruim, ele devia ter visão boa também. Só que o pessoal só se apegava à visão ruim. Que quando conta a história dele, fala que ele tem visão. Tanto que quando ele vê a visão da Mirabel, ele vê... É Mirabel mesmo, né? Eu tenho medo de confundir os nomes com você,
eu
me confundo.
Maribel,
é exato. Aí eu tô assim, porra, deve ser outra coisa, eu tô falando Mirabel. Aí, pô... Ele vê a visão tem um lado tranquilo, que a casa continua a mesma coisa, e outro que dá merda. Eu desconfio que ele via coisa boa também, só que a galera só lembrava quando ele falava as merda, porque, pô, ele vai falar, porra, sei lá, tu vai ganhar alguma coisa. Ei, ganhei, porra, mas teu tio vai morrer um dia. Porra, previu que meu tio vai morrer, tá ligado? Sabe qual foi o erro do Bruno? É que ele não falou em metáfora. Todo vidente tem que falar em metáfora. Porque é isso, quando fala em metáfora, A galera falou assim, porra, não sei se entendeu. Isso deu certo. Ele arruma uma desculpa pra metáfora. Se deu errado, ele arruma uma desculpa pra metáfora.
Exato.
É por isso Exatamente. Que o tarô funciona? Porque ele é uma metáfora?
Sim. Exato. É, eu acho que uma parada que o Encanto fez de diferente dos outros rolês aí é que quando o filme começou e foi apresentando as paradas, aí tinha o Bruno, que não tava mais ali, tinha ido embora, eu esperava uma jornadinha, tá ligado? Que ia sair a Mirabel e o molequinho novo lá que ganhou o poder de conversar com os animais, eles iam partir uma jornada pra encontrar o Bruno. Uhum. E não acontece isso, né? Tudo rola ali mesmo, entre eles, na casita, eles não saem da vila pra nada, não tem um vilão que vem de fora para ameaçar eles. O problema é todo interno ali, entre a família mesmo, né? O tempo todo eles são eles se resolvendo, a Mirabel indo um por um conversar com eles, e alguns são, né, meio escanteados, igual a fofoqueira lá, ela só serve para ouvir que ela achou a visão e tal. Alguns são meio subutilizados ali. Mas é tudo fechadinho ali, né? Eu acho que isso foi uma contada de história diferente que a Disney faz. Eu não lembro, pelo menos, de nenhuma outra animação da Disney que seja tudo fechadinho, assim, resolvido num lugar, sem ter um vilão que chega pra ameaçar todo mundo, né? Tipo, todo mundo ali... O vilão, entre aspas, seria a abuela, e mesmo assim a gente entende no final a historinha dela lá, embora não convença muito, mas a gente entende que tem esse
problema. Mas talvez não convença muito exatamente pela nossa necessidade de ter um vilão, né?
Brave também não tem um vilão, né, em Valência. Tem a senhorinha que faz o feitiço que ela queria. Ela queria aquele feitiço, aí os irmãozinhos comem, a mãe dela come, aí vira urso. E aí ela que tem que resolver as questões ali de família dela e tal. Né? Tipo, em Frozen tinha vilão, né? Que era até o cara que a menina queria casar lá e tal. É, mas Valente também não teve vilão, né? Não, não foi fechado no lugar. Mas os problemas eram internos.
Porra, a mãe da Mirabel, pelo amor de Deus, hein? Porra, faltou falar assim, ô, quem cuida das minhas crianças sou eu, mané. Sacou?
Exato.
Porra, véia pisando em cima lá, e por favor, não machuque mais o coração da minha filha que tá despedaçado com suas palavras rudes. Porra, faltou a DR ali, mané.
Não, e tem uma parada que os próprios pais da Mirabel ficam tentando deixar ela bem, que acabam fudendo ainda mais o rolê, tá ligado? Que eles ficam tipo, ah, não fique se cobrando por não ser especial.
É, não fique se cobrando por não ser especial.
Você melhorou de novo o filme pra mim, agora os pais estão me lembrando os meus pais.
Ai, meu Deus, gente.
Mexeu com família, a Disney sabe que vai dar certo, porque é o comum, é isso, cara.
É porque todo mundo tem problema.
É verdade.
Pô. É o trauma fácil.
Não tem jeito, porra. É simples.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu coração.
O marido da mulher totalmente omisso, né? Aparece no final ali pra defender a Mirabel.
O outro também, o marido da Peppa, ele também é bem submisso, né? Até na hora que eles começam a cantar a música do Bruno.
Ele é tão gente boa.
Ele é. Mas, tipo, quando eles vão cantar a música do Bruno e tal, ela tá, tipo, dando esporro na Mirabel. Tipo, a gente não fala do Bruno e tal, caralho. Aí ele que entra no quarto e já, tipo, a gente não fala do Bruno e tal. Só que aí meio que ela vai falando, tipo, ah, o casamento foi uma merda. Aí, no fundo, ele tá cantando, tipo, sim, mas foi lindo. Aí, tipo, não, mas, pô, tava chovendo pra caralho. Ele foi o dia mais feliz da minha vida.
O filme, porra, me ganhou muito nele, velho. Porque ele é isso, ele é o tio gente boa que ama sua esposa. Ele é aquele maluco... Uhum. E quando das 5 horas ele falou, vou pra casa, que minha mulher tá trabalhando, falou que eu não vou voltar pra casa. Ela deu o meu horário, eu acho que deu o meu horário. Eu vou pra casa ficar com a minha mulher.